Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo.
Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje é para falar de um dos eventos cervejeiros mais longevos do país. Vamos falar do Mundial de la Bière, que está na sua edição de 10 anos. E no dia que esse programa vai ao ar, o evento estará acontecendo no Pirmauá, com muita cerveja, música e confraternização. Antes da gente começar essa bagunça louca, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Passaporte Cervejeiro, Prússia Beer, Cerveja da Casa, Iris Pay, Cervejaria Ussá, Viveiro Vandenbergen e The Beer Agency.
E eu sou o Leandro, que tô aqui com a Luz, mas hoje vocês podem me chamar de Leandro, só que perdido no Wally World. Quem lembra do Wally World aqui?
Eu lembro do Wally só, serve?
Não, Wally World é aquele parque de diversão que o Chevy Chase levou toda a família dele pra curtir no Férias Frustradas 1, aquele clássico do cinema dos anos 80, e eles vão pro Wally World.
Ele tinha um carro marrom?
Um carro marrom, era quase...
Madeirado?
Era quase uma belina marrom. Era...
Belina, belina.
O brasileiro chamava aquilo de belina, lá eles chamavam de SUV, sei lá.
É o arremedo da SUV, né?
É.
É o primo mais novo do Santana Quantum.
É, exatamente, exatamente. E eles levaram a família toda para um Wally World, um parque de diversão. E para mim, o Mundial é isso, meus queridos.
Perfeito.
É um parque de diversão.
Você poderia ir com a camisa vermelha e branca, listrada, e um gorrinho vermelho?
Para ser o Wally, é isso?
É. Quero ver, que eu falar assim, ó, a gente tirem foto do Leandro e mandem pra gente. Porra, essa ideia é bala.
Cara, essa ideia é maneira, mas se eu tivesse, né? Se eu tivesse toda a vestimenta e o gorrinho não fosse queimar minha mufa no Rio de Janeiro, ou seja, há um requinte de sadismo seu aí, né? Você esqueceu que a gente tá vivendo a 48 graus de sensação estérmica, não é nem térmica, é estérmica. Extrema.
Eu nunca falei que eu não era sádica.
Mas e aí, Lud, você vai beber alguma coisa nesse papo?
Eu não vou beber, porque hoje, mais tarde, eu vou estar lá no Mundial tomando todas. Alô, alô, graças a Deus. Então hoje eu tô só hidrataciones. E você?
Eu também não vou beber, não. Porque eu tenho que me manter hidratado. Não dá pra dar mole, não.
É isso.
Nem um pouco. Hoje é água. Mas então, cada um com a sua água, cada um se hidratando, se cuidando. Quero lembrar a vocês que o Surra de Lúpulo precisa do seu apoio para seguir de pé. Como? Como você faz isso?
Como? Como? Como?
É simples, passo passinho. Entre no site apoia.se/surradelúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Quem nos apoia, participa do nosso grupo dos mecenas do WhatsApp, melhor grupo. Sorteios e toda semana tem conteúdo extra exclusivo. Apoio mensal é um compromisso muito sério para você? Não tem problema. Compre uma das nossas camisetas na loja do Surra de Lúpulo. Vista o que você escuta. Acesse loja.surradelúpulo.com.br e compre a sua. A gente envia para todo o Brasil.
Ah, não pode ajudar com grana agora e não quer comprar camiseta. Espalhe a palavra do Surra de Lúpulo mandando o link desse episódio para um amigo ou compartilha nas suas redes sociais marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming e a sua avaliação pode levar a gente... Levar. E a sua avaliação pode levar a gente mais longe. 5 estrelinhas no Spotify ou combo do amor, 5 estrelas mais comentário no Apple Podcast são essenciais para as plataformas entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios.
Muito bom, Lud. Vamos logo começar esse papo.
Vamos. Mas vamos fazer aquele disclaimer?
Vamos.
Aquele disclaimer sobre isso aqui não é uma publi, inclusive. Fica a dica, Mundial de la Bière, paga nós.
Exato, agora que a gente já entregou, paga, a gente vai emitir a nota.
Exato, vou mandar pra alguém aí, @mundialdelabierre.com.br. E aí, acho que vale dizer isso, eu acho que no final, cara, como é um evento muito querido por mim, que fui em todas as edições, pelo Leandro, que foi em tantas, a gente resolveu fazer uma singela homenagem. Aí nessa hora, se isso aqui fosse um vídeo, entrava uma rosa. Então é isso, gente. Esse programa é resultado de uma grande homenagem que a gente resolveu fazer pro Mundial de la Bière e dizer pra quem vai aproveitar, aproveite, aprecie com moderação. Quem não vai, coloque no calendário, porque vale a pena visitar. Você começa, meu querido?
Eu posso começar sem problema.
Não vai.
A primeira edição do Mundial de la Bière aqui no Brasil começou lá em 2013. Completa esse ano 10 anos de existência por aqui, essa bagaça. Só que assim, o Mundial de la Bière tem esse nome. Não é porque a gente quis fazer uma parada diferente quando chegou no Brasil. A gente, né? Como se o evento fosse também meu ali. Não é porque quis só fazer um temperinho francês, quis só fazer uma coisa. Não, é porque esse evento, ele já existia no Canadá desde 1994. E também acontecia na França. Então já é um evento internacional que já acontecia França, Canadá e agora Brasil.
Exatamente. Agora, para quem acha que as coisas foram simples para os gringos que chegaram aqui tentando conquistar essa terra prometida chamada Rio de Janeiro, não foi não. Os organizadores do evento anunciaram e começaram a vender o evento e pretendiam que ele fosse realizado já no Piemonte. Mas eles tiveram seus planos frustrados e tiveram que remanejar toda a estrutura para o Terreirão do Samba, lugar onde nasceu o samba carioca, na região central do Rio de Janeiro.
Falando em calor, esse lugar é um dos lugares mais quentes do centro do Rio de Janeiro. Ele disputa só com o Saara, que tem um nome que condiz com a realidade térmica do lugar. Imagina o Mundial de la Bière cheio de gente, todos cervejas num lugar quente. Só imagina isso, guarda na memória que vai ter relato. Só que a mudança de local foi motivada pelo Magneto. Na verdade, pelas obras que aconteceram ali na região portuária do Rio de Janeiro por causa da Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas. Né? Então, quando estava tendo isso, quem aqui é do Rio sabe o que aconteceu. O nosso prefeito, Dudu Paes, derrubou a perimetral, que era um viaduto gigantesco que conectava praticamente a Avenida Brasil ao Aterro do Flamengo, passando pelo centro, com várias linhas de conexões. Então, era uma via expressa muito importante. Ele derrubou. E onde é que entra o Magneto nisso? O Magneto roubou as vigas da perimetral que sumiram e nunca foram encontrados. Vale sempre lembrar essa história, é uma das histórias mais loucas do Rio de Janeiro, né? E junto com isso, o Dudu Paes criou todo um projeto de revitalização do porto, criando o Porto Maravilha, onde hoje tem o Museu do Amanhã, onde hoje tem o mar, onde hoje tem o Aquário, onde hoje tem todo o Pier Mauá, que são aqueles galpões maravilhosos que antigamente era só zona portuária mesmo e agora vira um centro de eventos e espaços.
Perfeito, perfeito. Então, em 2013, apesar deste percalço, mais de 20 cachaceiros, perdão, mais de 20 pessoas foram até o Terreirão do Samba, lá na Praça 11, para ver e entender um pouco mais sobre o que era esse negócio de cerveja artesanal. Eu mesma estava lá, feliz e contente, andando pelas barraquinhas que são absolutamente diferentes daquilo que a gente vê hoje. E esses bebedores sedentos sofreram um bocado com calor intenso, já que o evento aconteceu entre 14 e 17 de novembro, quase no começo do verão carioca, e não tinha ar-condicionado no lugar.
Exatamente. A parada, assim, no solo eu não fui, tá? Em 2013 eu não fui. Mas eu imagino, conhecendo o centro da cidade como eu conheço, no solo, se caísse um ovo...
Fritava.
Olha só, fritava.
Fritava.
Tá. Com tanta gente andando, de um lado pro outro, aquela fumacinha, tal, parará... Fácil, fácil, fácil.
Como eu tava nessa edição, Leandro, não, eu posso dizer aqui que o copo dessa edição que eu ainda tenho em casa era uma mini tulipa linda. E a estampa, ela não era preta, ela era uma estampa meio jateada, um cinzinha maravilhoso, muito elegante. Noi Colorado, Body Brown, Urbana, Invicta e outras tantas cervejarias participaram dessa edição icônica e todo mundo ficou muito surpreso com a quantidade de público e cerveja vendida nos dias do evento. bolado.
Cara, fica imaginando, né? Porque o Rio não tinha essa visão muito fácil da cervejaria artesanal. Imagina o primeiro contato com marcas que as pessoas nem sabiam que existiam, ou então, né, com esse potencial de diferentes cervejas. Deve ter sido muito louco isso, cara.
Essa observação que você está fazendo é importante. Se a gente for olhar com calma nas cervejarias que eu citei, Noi, nossa carioca de Niterói, Colorado, Invicta e Urbana, cervejarias do interior de São Paulo. Bode Brown, Curitiba, Sul. Então, assim, você vê que a gente ainda tava, o Rio de Janeiro em si, tava muito engatinhando em relação a isso. Muito engatinhando.
Perfeito. E aí, em time que está ganhando, não se mexe. Mas eu não tô nem falando de time, agora tô falando em campo. Em campo que deu sorte, o time joga de novo. Porque a segunda edição do Mundial da LBR aconteceu de novo no Terreirão do Samba, a galera gostou. E as obras da região portuária ainda estavam rolando. Então tem que parar pra pensar que aquilo não foi uma maldade. Botaram ar-condicionado na segunda edição, pelo menos, Lud?
Ah, botaram! Botou! Funcionou! Gente, não é mole não, não é mole, porra, botar um ar-condicionado pra funcionar num lugar que tem gente a pampa aberto, assim, né? Porque ainda tinha aquelas laterais abertas, que era pra galera não morrer, tipo, latou. Bom, com o sucesso estrondoso de 2013, a organização aumentou o espaço para os expositores em 30% no ano de 2014 e teve um público ainda maior de aproximadamente 25 mil pessoas. O copo nessa edição era um half pint, também tem. Quem foi, desde o primeiro, vai lembrar ainda da Kombi, da Bode Brown, que veio nos dois primeiros anos e fez um sucesso incrível. Quem vê hoje o stand da Bode Brown com, sei lá, 40 torneiras, não imagina que eles chegaram lá numa combizinha com, sei lá, 7, 8 torneirinhas.
E agora estão aí, né? Já tem um standão comprido.
Exato. E fila, né? Tome fila.
E a partir de 2015, o evento finalmente conseguiu estrear no Pirmalá. Acabou a obra. Magneto limpou a área. Local que realmente ficou conhecido como a casa do Mundial da LBR aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo tem como referência, só os mais geeks como Lud, Pri e outras pessoas que já passaram por aqui, tem na memória o Terreirão do Samba, mas normalmente vinculado a uma história engraçada. Agora, quando pensa em casa, é Pierre. A terceira edição foi marcada pela ascensão das cervejarias carioca. Aí sim apareceu Ocus Pocus, três cariocas, que hoje é a Carioca & Co, Motim e tantas outras. Tantas nem tantas, né?
Algumas outras.
Vamos diminuir o superlativo, né?
É, mas era um período de efervescência. A gente podia relembrar aqui brevemente também da Duas Cabeças, que era uma cervejaria que estava despontando no Rio de Janeiro. Tinha bar próprio, quando as Ocus Pocus engatinhava ainda. Enfim, era uma cena muito efervescente. 2015 no Rio de Janeiro foi uma cena efervescente. Salvo engano, foi o ano que a Overhop também começou a ir ao Mundial de LBR, mas eu não tenho informações 100% corretas. Nesse ano de 2015, o evento já ocupava dois armazéns do Pier Mauá e contou com mais de 800 rótulos de cervejas nacionais importadas e, gente, mais de 38 mil visitantes. O copo desse ano já é o que conhecemos atualmente, a Caldereta, que inicialmente tinha apenas a marcação de 200 ml. Essa marcação que deu uma super treta, mas isso é uma história para ser contada mais ali na frente. Tô sem pressa.
Daqui a pouquinho. Em 2016, que foi a quarta edição do evento, acho que foi a minha primeira.
Boa!
Nas minhas contas matemáticas, eu acho que foi a minha primeira. Eu não tenho essa memória da Lud de saber. Até porque a Lud rouba, né? Para ela é fácil. Porque ela foi em todos, ela não tem que lembrar de um específico. Ela foi em todos, então ela não tem que lembrar. Eu não, eu tô tentando lembrar qual foi a minha primeira. Acho que 2016 foi a minha primeira. E podemos dizer que o evento começou a atingir a sua maturidade e definitivamente fazia parte do calendário de eventos da cidade do Rio de Janeiro. Por quatro edições depois, é tipo a pesquisa, o retrato dos consumidores. Você sabe o que vai acontecer.
Exatamente.
Você sabe, tá seguro. A cena cervejeira se fortalecia não apenas na Cidade Maravilhosa, mas em todo o país.
Nesse ano, em 2016, foram 12... É que eu gosto de número, gente. Vocês vão perdoar, tá? Eu gosto de número. Foram 12 mil metros quadrados. E aí, eu tenho esse dado que eu pesquisei muito. O primeiro ano foram 4 mil metros quadrados, ou seja, em 2013 foram 4 mil metros quadrados. Em 2016, na quarta edição, o evento já era 3 vezes maior do que ele foi. 130 expositores e mais de 1000 rótulos de cerveja. E também foi quando começou a época dos estandes gigantescos e mirabolantes. Era um jogo de valia tudo para chamar a atenção dos visitantes que lotaram o evento dia após dia.
Isso que me faz achar que essa foi minha primeira edição, porque eu lembro muito de entrar no pier e ver os estandes gigantescos, bombados, tal, assim. Eu lembro de um da Colorado enorme, 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 enorme. Mas eu não lembro se foi na primeira ou se foi na segunda.
Ah, tinha um da Jeffrey também.
Um da Jeffrey também muito grande. Verdade.
Que, aliás, agora, só porque a gente falou de Jeffrey, eu falei que tinha pouca cervejaria carioca no primeiro. Realmente tinha pouca, porque a cena carioca estava começando. Mas a Jeffrey, que hoje está sumida, não sei se existe ainda, estava no Mundial desde 2013, produzindo e servindo a cerveja Ninha, que era uma Witbier.
Uhum, verdade, verdade.
Bombou a cabeça da galera.
E era muito boa, né? Pena que sumiu, cara. Verdade.
Pois é.
Essas coisas somem, assim. Caçaram o pato. Era um pato, né? Ou era um ganso?
Ih, rapaz, eu sou ruim desse bicho aí que nada em água, que voa um pouco. Eu acho que era um pato. Ganso? Não sei.
Não sei, mas caçaram o bichinho.
É.
Em 2017... Tem treta, ano tretudo. Quem viveu vai lembrar. O festival seguiu crescendo bastante. Foram 3 armazéns no Pier Mauá. Mais um aumento da área expositora que foi de 17 mil metros quadrados. Caralho, a gente saiu de 12 para 17 mil. Com 50 mil mamíferos aproximadamente transitando ali para beber cerveja. 163 expositores e mais de 1.500 rótulos de cerveja. Esse volume de mamífero, tem treta? Tem treta.
Porra, tem treta, claro que tem treta. Ah, mas até aí tá tudo bem, né? A gente tá apresentando, porra, número bom, número crescente. Tá tudo bem, não. Tá tudo certo, não, errado. O copo dessa edição foi novamente ao Caldeireta, porém a novidade, que deve ter sido uma reclamação constante da galera, é que ela veio com 2 marcações, uma de 100 ml e uma de 200 ml. Mas aí, por essa, nem o futuro esperava, é que a marcação de 100 ml de muitos copos estava errada. E alguém, esse espírito de porco maravilhoso, testou essa merda em casa e botou a boca no trombone. Rolou o maior bafafá na internet e a organização agiu rapidamente para tentar trocar os copos que foram oferecidos no segundo dia e compensar quem estava se sentindo prejudicado. Mas isso foi louco. Esse dia foi louco.
Cara, eu não lembro. Eu acho que eu tava em 2017 também. É uma possibilidade. Se eu não fui em 2017, eu fui em 2018, porque eu não ia em sequência. Mas eu não fui atingido por isso. Porque eu não fazia parte do universo, sabe? Eu não ficava consumindo conteúdo sobre tal. E eu não fui atingido por isso. Então, eu tive uma vida leve, vida louca. Achei que bebi muito 100 ml quando eu tava bebendo 80.
Com certeza.
Mas nem isso atrapalhou o brilho do evento, até porque eu tava lá, ou não, leve. E já morava no coração do carioca. Cervejas não apenas do eixo Rio-São Paulo vinha para o evento, mas de muitos outros estados do Brasil. Aí foi a loucurinha, né?
É.
Eu acho que foi nessa edição, ou na seguinte, que eu bebi Overhop pela primeira vez.
É, mas Overhop é do Rio, né? Já tava lá.
É do Rio. Mas é porque eu vinculei a edição.
É, então, mas por exemplo, a gente tá falando de 2017. Se não me engano, 2017 foi o ano que a Suricato teve aqui, por exemplo.
Ih, rapá, cobrou dobrado.
É... Teve cervejaria do Nordeste aqui, que eu infelizmente não vou lembrar o nome deles. Será que foi a Debron? Enfim, tiveram aqui. E, enfim, é um evento que, apesar de ser tentador para cervejarias, tem todo um rolo de imposto e etc, né? Então, não sei como é que isso ficou e se foi tão válido assim para essas cervejarias. Bom, em maio de 2018, o Mundial de la Bière, que já estava super consolidado no Rio de Janeiro, chegou à cidade de São Paulo.
Não gosto disso.
Por que não?
Eu não gosto, fico com ciúmes. É igual agora The Town. Fico com ciúmes, é uma parada nossa.
Ih, rapaz.
Porra, é ciúmes. É pronto, falei, botei pra fora. Eu tava por aqui, ó, The Town. Tava por aqui.
Porra, ciúme de homem é foda, hein?
Ciúmes de homem é foda.
Bom, essa primeira edição na capital paulista teve um tamanho parecido com a primeira edição que aconteceu no Rio em 2013. Ou seja, 4 mil metros quadrados, 60 expositores, mas muita cerveja pro pessoal provar. E eu posso dizer para vocês que eu estava lá também.
Olha lá. Tô falando, ela não tem que puxar nada da memória. Ela tem álbum de figurinha completo. Ela não tem que puxar nada da memória. A vida é fácil nessa hora. Aí eu, que já tô indo pra 47, tenho que tentar puxar da memória. É muito difícil, gente. É muito difícil.
Gianco Biloba.
Seria um alto consumidor. Neste mesmo ano, para atender os ciumentos que estavam aqui na Cidade Maravilhosa, rolou a sexta edição carioca do evento lá no Pier Mauá. Novamente com estandes chamativos e muita cerveja de todo o país. Algumas estreias foram notadas neste ano, como a super hypada na época e ainda hoje, Dogma, de São Paulo, e a super artesanal e potente 4 graus do Rio de Janeiro. Tava todo mundo lá.
Exatamente. Foi louco. Esse evento foi louco. Esse evento foi bem louco.
Nessa época você já era sommelier?
Eu me formei em julho de 2018. Então, sim.
Então, tu foi pra lá como sommelier, cheirando copo loucamente.
Cheirar copo a gente já cheirava, entendeu?
Uhum.
Mas você me conhece também em evento. Eu cheiro os 3 primeiros copos, depois eu quero ser feliz!
Me deixa!
Me deixa, me solta! Bom, 2019, novamente, dobradinha no Rio e São Paulo, e o evento só crescia, o público já estava acostumado e esperava ansioso sobre as informações de quais cervejarias estariam no evento, quais seriam as cervejas exclusivas, quais seriam os estandes mais bonitos e tudo mais. Acho que uma das maiores novidades do ano de 2019, e foi responsável por crise de ansiedade em minha vida, foi o lançamento nacional da minha amada Lagunitas. O que que acontece? Vou contar uma pequena história desse ano. Esse ano eu fui ao evento apenas na abertura, porque na sequência fui fazer uma viagem de férias com minha esposa para comemorar o aniversário de casamento e outras firulas mais. Cheguei no evento, me dá o mapa desse evento. Me dá o mapa. Pega o mapa, falam que a Lagunitas tá no terceiro pavimento. Eu não faço nada, eu parto igual uma bala pro terceiro pavimento. Chego no terceiro pavimento e faço um escrutínio nele com a minha lupa mágica, percorro e não acho a porra da Lagunitas. Falei, não, meu mundo caiu. Porra, não vai lançar essa caceta aqui, tal, 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 tal. Até que depois de muito rodar, um amigo falou, calma, calma, calma. Tá no stand do ICB. Falei, porra, Marquinho, assim você me ferra. Cheguei lá, deitei na banheira, tirei foto, comprei garrafa que não podia comprar, fiz o escambau A4, enfim, foi uma delícia maravilhosa. Então essa é a minha história.
Mas vem cá, me conta uma coisa. Esse amor pela Lagunitas vem antes do Mundial? Por quê? Se ele foi lançado aqui no Mundial?
Eu conheci a Lagunitas em 2016, em ocasião da minha lua de mel em Nova York.
Ah, olha só a minha teoria do sexto sentido. É daí que vem o grande amor.
Grande amor, grande amor. Me apaixonei pelo suco.
É, essa pasta fez amor com suco.
Eu fiz amor com suco.
Não é mesmo?
As suas palavras cheiram a suco. As suas palavras são de alguém que está disposto a fazer amor com o suco, a se entregar ao suco, a amar o suco.
Com suco de lúpulo. Cara, eu vou te falar, olha só, porque não que a Lagunitas seja uma cerveja ruim, eu adoro a Lagunitas, eu acho ela muito boa, porra.
Leandro, rapidinho, você quer manter a sociedade e a amizade?
Tô mantendo.
Olha como é que você começa a sua frase, não que eu ache a Lagunitas uma cerveja ruim, rapaz!
Não, então, o nome disso é disclaimer. Mas assim, percebe que o fato de você estar naquele momento cheio de dopamina no cérebro e alegria na lua de mel com a sua esposa amada, porra, as coisas iam bater com outro sabor na tua língua?
Ah, tá certo, então.
Porra, tá aí, guarda isso no seu coração que vale cada minuto, cada minutinho disso.
Tá bom.
Tá bom, vamos pra 2020, né? Cara, 2020, que loucura foi aquela, né? O ano em que todo mundo ficou preso em casa. Bom, se você não sabe o que você estava fazendo em 2020, tudo bem, ninguém vai te julgar. Tem muita gente que perdeu esse ano mesmo na memória, porque foi foda. Obliterou da memória, né? O sistema defendeu. Pandemia, medo, incertezas e muita especulação. O Mundial de la BR deu seu jeito de não estar longe dos seus fiéis amantes da cerveja artesanal e realizou este evento tão pessoal. Tão de euforia, de andar, de se espalhar, de explorar. em um evento online com transmissão ao vivo pelo YouTube de degustações, pocket shows e etc. Para tanto, ele disponibilizou a venda de 3 boxes de experiência mundial da LBR com copo exclusivo. Você tem esse copo, Lute?
Não tem.
Olha o álbum da figurinha. Gabriel, a gente teve aí ontem, vamos estar hoje e vamos estar amanhã.
Exato.
Aparece com esse copo pra Lute.
Não perca a oportunidade de me dar o copo do Box Experiência.
Mesmo quem não comprou o Box Experiência, pôde aproveitar a transmissão ao vivo com painéis de gastronomia, degustação de cervejas e muita música.
Isso aí.
Cara, a gente já tava com surra.
A gente falou com o Gabriel aquele ano.
A gente bateu um papo com o Gabriel. A gente falou com ele, foi mais ou menos em junho. Se eu não me engano, um programa em junho, na minha memória.
Porra, o cara não lembra de nada, quer lembrar da data. Porra, Marquinhos.
É, porque a gente lançou, foi um dos primeiros programas, então foi tipo décimo pouco. Eu tô indo mais ou menos ali no agrupamento, 3 meses depois de lançamento.
Foi décimo pouco não, amor.
Tu acha que foi mais?
Foi mais. Décimo pouco a gente tava falando ali com o pessoal da Implicante.
Foi?
Dia dos Pais, agosto. É, foi mais pra frente.
E aí, cara, eu lembro muito bem dessa coisa e dessa expectativa de que, cara, as pessoas queriam que desse certo, né? Queriam ter essa dose de Mundial da LBR.
Exato.
Naquele ano que passamos todos, ou pelo menos quem tinha bom senso, isolado, né?
Exato. A única observação que eu ia fazer, tipo, a gente vem de uma catarse de 2019, o evento crescendo ano a ano e etc. Aí vem 2020 esse susto maluco, essa coisa que parece que é a distopia, mas não, foi realmente a pandemia. Uhum. E aí em 2021, todo mundo ainda com muito medo da Covid, mas com muita sede e saudade, viu a esperança brilhar nos olhos novamente, quando o Mundial da LBR anunciou que realizaria o evento de forma presencial em um local menor, mas com mais áreas externas e bem abertas para que as pessoas pudessem aproveitar o evento, mas de uma forma um pouco mais segura. A minha única observação aqui é que houve relatos de pessoas que ficaram muito gripadas. Eu não ouvi ninguém falar de Covid, mas teve uma gripe que rolou ali no Mundial, pós-Mundial, que foi braba.
Um surto gripal, né? Porque este evento foi na Marina da Glória, com um cara assim, atenção, se você não é do Rio de Janeiro e você nunca foi à Marina da Glória, quando vier aqui, vá. Se você é do Rio e nunca foi, vá. Ou seja, em resumo, vá. É uma das vistas mais incríveis aqui da cidade. O Mundial da LBR renasceu e encantou os visitantes com essa vista e com aquele espaço. A maioria das cervejarias do evento era carioca. E isso era, né, de se esperar nesse cenário onde as cervejarias estavam lutando para sobreviver, né? E ainda tinha muita incerteza no ar. Vai ter o evento mesmo? A prefeitura pode fechar no dia? A gente teve essa dúvida. Eu lembro de no dia anterior falar, gente, por favor, fecha nada não, deixa acontecer amanhã, deixa, vai dar certo. Shows nos palcos localizados na área externa fizeram a alegria da galera que novamente mostrou a sede do carioca. Aqui vale dizer que teve essa catarse, e essa catarse, para mim, ela pode ser narrada. A maioria dos mamíferos transeuntes entravam de máscara. E à medida que iam dando gole, iam soltando a máscara, bebendo, e daqui a pouco era um festival de abraços, de reencontros, de gripe sendo espalhada.
Foi um tal de compartilhar copo. Bebe aqui, porra! Cerveja limpa tudo, meu irmão! Não,
essa foi uma das frases mais ditas. Pode jogar cerveja, limpa. Tem um orocólico aqui, vai limpar. Então, eu encontrei um amigo meu mega consciente, cara que trabalhou comigo numa agência, mega consciente. A gente se deu um abraço, cara. Ele veio de máscara. Quando ele me viu, ele tirou a máscara e me deu um abraço. Ou seja, completamente irresponsável.
Beijou na boca e tudo. Letícia! Corre aqui, amiga.
Atenção, aqui tem denúncia.
Exato. Bom, com a pandemia sendo controlada através da vacinação da população, mas ainda com um cenário muito devastador na cena cervejeira, não apenas aqui no Rio, mas no Brasil inteiro, o Mundial da LBR volta para sua 9ª edição aqui no Rio, novamente na Marina da Glória e bem no meio da Copa do Mundo. Porque os caras não têm um pingo de juízo. Loucuragem total.
Pegou isso aí, várias paixões do brasileiro e misturou, cara, num lugar só. Fez um mosto de música, cerveja e futebol, sacou? Cara, mais um ponto pra eles pela criatividade.
Eu acho que só foi triste pra caceta que o dia do Mundial, que teve jogo do Brasil, o Brasil perdeu.
Lembrei, verdade.
Pé frio do cacete, cara.
Verdade. Pra mim, cara, foi uma experiência muito legal, porque foi o nosso primeiro ano com mecenas, né? A gente já tinha mecenas e foi muito legal encontrar alguns mecenas no Mundial.
É, eu acho que a gente tinha mecenas desde setembro de 21, só que, assim, a gente já estava com mecenas mais maduro em 22, então a gente encontrou uns mecenas lá, foi muito bacana trocar essa experiência. E, na verdade, toda vez que a gente encontra mecenas é bacana pra dedéu, né, gente? Vamos combinar.
Sim, porra, é muito legal.
Esse ano eu estive com eles em Brasília também, foi sensacional. A gente agora em Porto Alegre encontrou com eles também lá no evento da Suricato, enfim, então...
Foi muito legal.
A gente adora encontrar os mecenas, a gente adora encontrar todo mundo, ponto, tá? Agora, encontrar mecena, mano, dá um negocinho bom no coração, assim.
É uma massagem.
É
uma massaginha.
Bom, agora, 2023, o que, que a gente pode esperar? Antes de mais nada, o retorno ao lar que o Mundial da LBR elegeu como seu, de volta ao Pier Mauá, com os três armazéns lotados de diversos expositores, muita música. Dessa vez, parece que mais com estilos mais democráticos, para agradar mais públicos, né? Samba, rock, pop, etc.
Pagode.
Vamos, gente, diversificar esse paranauê aí, né? Hoje, no dia que esse programa vai ao ar, nós vamos descobrir como será esse ano icônico em que esse evento tão carioca chega aos 10 anos. Nós vamos estar lá, por lá, gravando conteúdo, revendo amigos, bebendo cerveja e torcendo para que seja um ano de mais um grande sucesso. Leandro, quais são as suas expectativas? Fala de você agora. Suas expectativas para esse evento.
Cara, por ser no Pier, eu começo já com mais opções, né? Mais cervejarias, porque o espaço é maior. Já começa por aí. Então, a gente já está falando de cara de mais opções. E, naturalmente, mais gente, mais encontros, que é a parte que eu mais gosto. É encontrar pessoas, bater papo, beber cerveja, receber indicação do que vai beber. Tem aquelas figuras que a gente não consegue chegar antes deles, né? A gente tenta. A gente chega na abertura dos portões. Quando a gente entra lá, já tem a pessoa. Já tá lá.
Sim.
Não vou citar total seu nome, não, mas você sabe quem é. Tá sempre lá. E não tá trabalhando nos estandes, não, mas tá sempre lá.
Leandro fazendo expose.
É um querido que tira o boné da cabeça pra dar pro amigo. Mas ele tá sempre em primeiro lugar lá.
Meu padrinho! Deixa elezinho. Maravilhoso.
E aí, assim, esses encontros pra mim, cara, eu tô achando que a expectativa é de ser muito maior. Também espero, por ser no centro da cidade, por ser um lugar muito mais, hoje em dia, que tem esse fluxo de pessoas muito maior ali, eu espero ele mais inclusivo, mais pessoas tendo a primeira experiência do Mundial pela BR.
Perfeito.
Puta, como isso ia ser do caralho? Várias pessoas contando, ah, meu primeiro foi o décimo. Isso ia ser muito legal, cara. Não ia ser ruim, não.
É verdade. Você fala muita besteira, mas isso você falou direitinho aí. Isso eu gostei.
Eu me esforço.
É. Eu acho que tem essa questão de ser no centro novamente, um lugar mais acessível para mais regiões da cidade, né?
Exato.
E aí você fomenta uma coisa que tem sido uma temática muito importante aqui no Rio depois da pandemia, que é reforçar a frequência das pessoas no centro da cidade. Inclusive, a gente tem tentado falar com o nosso prefeito para falar sobre a Rua da Cerveja, ainda não obtivemos essa resposta, mas estamos tentando, para saber qual é desse projeto, divulgar o máximo que a gente puder aqui. A expectativa esse ano é que tenham mais cervejarias do Brasil, para que a gente possa também rever outros amigos que são fora aqui do estado. E eu posso dizer para vocês que eu não estou sem dormir, ansiosa pra caceta. Eu vou dizer aqui, para todo mundo saber, que eu comprei ingresso para o primeiro dia, no caso ontem, porque eu não teria a menor estrutura de não ganhar o copo comemorativo de 10 anos. Eu não podia, porque não é todo mundo que tem um copo comemorativo, não, tá? Se você não comprou o ingresso especial que dá direito à cor do copo comemorativo, você não vai ganhar! O meu vai ser o comemorativo, pelo menos o primeiro. Então não fique assim, já acabou esse lote. E até onde eu sei, também estão esgotados os ingressos para sábado. Então, meus amigos, se juntem outros dias. Sábado vai estar uma loucura. Soco, porrada e bomba.
É, a Lud vai estar lá na quarta, na quinta e na sexta.
E só?
É, eu vou quarta e sexta. Já tá uma parada comigo, eu acabei de perceber. Ou ele faz no meu aniversário, ou ele faz no meu aniversário de casamento.
É, mais ou menos.
No ano passado, um dos dias eu não fui porque era o meu aniversário. Eu falei, pô, meu aniversário e tal, parará. E no outro, Agora é meu aniversário de casamento.
É, então, mas ó, as primeiras edições foram em novembro. Eles estão sempre tentando aproveitar um feriado prolongado.
É.
Já teve setembro.
Não, tudo bem, eu posso acreditar nessa visão estratégica, mas na verdade eu vou achar que em novembro foi porque era o aniversário da minha tia Teteca, que eu não podia ir, mas eu tinha que estar no aniversário da tia Teteca.
Porra, tia Teteca é tia da Meleca. Teteca, Meleca, Catota, sei lá.
Badalhoca.
Bom, meus amigos, esse programa foi um programa para apresentar o Mundial de la Bière, relembrar histórias, descobrir que a gente ama esse evento, apesar de identificarmos os defeitos que ele também tem. Não estamos aqui floreando coisa, não. Mas como era um programa de homenagem, a gente resolveu contar toda essa história bonitona, relaxadona. Então, eu espero que você tenha curtido. Leandro, você quer dar mais um recado a alguém? Além do beber água enquanto toma cerveja no Mundial, pelo amor de Deus?
É, gente, olha só, tá vendo? A Lud fica falando um bando de loucurinha aí, porque no final das contas ela não tá sem dormir já tem alguns dias. Mas tá tudo bem. Esse é o recado dela. Esse é o que vale. Bebeu cerveja, bebe água. Bebeu cerveja, bebe água. Lava o copo com água. Essa é a dica. Lava o copo, bebe água. Lava o copo, bebe água. Isso já vai te hidratar durante o tempo quase todo, tá? Faz isso. E outra, vá para nos encontrar. E, pois, se nos encontrar lá, nos chame, nos dê um abraço, faz uma foto, a gente brinca, bebe uma parada junto. Vai ser ótimo encontrar vocês.
É isso. Bom, a gente vai encerrar o programa do jeito que a gente ama, agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa e a casa arrumada e conteúdo incrível toda semana. Giovanni Tonello, Max Gonçalves, Aline Jansen, João Carvalho, Lucas Fernandes. É isso, meus amigos. Leandro, o que, que a gente fala para as pessoas?
Até daqui a pouco no Mundial.
Ah! É isso aí, pessoal. Até já.
Até já. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação.
Este podcast foi editado por Play Áudios.